Muito bem, hoje nós vamos mudar o nosso tema. Nós vamos dar um brequezinho na série de Filipenses, porque hoje, sendo o nosso primeiro dia anual de oração, vamos meditar também no Sermão da Noite sobre oração. E nós vamos pegar Lucas 11, de 1 a 4, e vamos falar sobre a oração ensinada por Jesus. De manhã a gente leu justamente o capítulo, né, de Mateus, o capítulo 6, que também ensina sobre a oração, né, que Jesus ofereceu como um modelo de oração. Não significa que a oração é só aquilo, mas ele deu um modelo de como orar, de quais os itens que nós deveríamos colocar na oração, qual deveria ser a nossa disposição na oração. E por que eu não pego o texto, então, de Mateus? Bom, por duas razões. O texto de Lucas, às vezes, é omitido nisso. Como Lucas conta da oração de Jesus com menos tinta, né? Ele omite algumas partes. Obrigado, Léo, como sempre. Como ele omite algumas coisas que estão presentes também nas partes que ele coloca, né? São acréscimos de partes que ele não omite, mas também porque o Pedro vem pregando domingo sim, domingo não, em Mateus, durante os cultos da manhã, ele vai fatalmente chegar nesse texto. Então eu vou deixar o texto de Mateus para ele, e o de Lucas eu vou falar nessa noite, falando sobre a oração ensinada por Jesus. Então, em primeiro lugar, a gente vai ler o texto. Todos abriram aí? Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 4. Diz assim esse texto: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. É interessante que a Bíblia não nos revela o teor dessa oração que João Batista falou, porque ele não é, obviamente, isso não é tema, ele não é o foco dos evangelhos, e sim Jesus. Ele é citado, ele entra na história de Jesus, e assim ele faz parte dos evangelhos, mas o modo como ele ensinou seus discípulos não entra nas escrituras. Mas nós sabemos que ele ensinou os seus discípulos a orar, os discípulos de Jesus pediram mesmo: ensina-nos a orar, a gente está precisando. Então, versículo 2, ele os ensinou, ele disse o seguinte: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Aqui é um modelo de oração. Significa que é assim que a gente vai orar? Agora orar é assim, ó: Pai, santificado seja o teu nome, assim. Agora nós vamos repetir as palavras? É claro que não. A gente vê Paulo escrevendo às igrejas dizendo: não cesso de orar por vocês. Que jeito? Pai, santificado seja o teu nome. Não era assim que Paulo orava. Paulo orava por cada pessoa. Ele orava pelos seus companheiros de ministério, por cada igreja, pela igreja em Éfeso, pela igreja em Colossos, pelas igrejas na Galácia, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, de Bereia, a igreja de Roma. Ele fala que ele orava por essas igrejas e também por pessoas específicas dentro da igreja. Então, o que Jesus ensina é um modelo do que deve haver na nossa oração. E por quê? Porque Deus precisa dessa oração, né? Ó, Deus tem lá alguns quesitos que ele está precisando da gente. Compete a nós fornecer o que Deus está precisando. Será que é isso? Será que Deus precisa de nós? Claro que não, nós precisamos dele. E essa nossa necessidade é refletida na oração que Jesus ensinou. Então, nós vamos ver como mensagem central o seguinte: a oração ensinada por Jesus engloba as principais necessidades dos filhos de Deus. Não todas, mas as principais. E sendo elas as principais, esses motivos de oração devem estar sempre nas nossas orações. Devem sempre fazer parte daquilo que nos leva a dobrar nossos joelhos a Deus. Você pode orar de joelho, né? Mas eu posso estar falando metaforicamente também, né? Ou usando uma figura de linguagem, querendo apontar para a oração que nós dirigimos a Deus. Os motivos que devem sempre nos mover a buscar o nosso Senhor em oração. Então, o que, que a gente vai ver aqui? Não de maneira muito extensa, investimos bastante tempo do nosso culto em oração, né? Mas nós vamos ver quatro necessidades que devem ser refletidas nas nossas orações. E necessidades de quem? De Jesus, dos apóstolos, dos pastores, de Deus. Não, nossas necessidades. Muito bem, a primeira delas é a seguinte: sujeição ao Senhor. Essa é uma necessidade que a gente tem. A necessidade de se sujeitar a Deus. E isso deve estar presente na nossa oração. Olha lá, uma foto bastante sugestiva, né? Não de alguém em pé com o peito cheio, né? Dando ordens, amarrando, né? Repreendendo toda sorte de males, exigindo do Senhor. Não, alguém de joelhos, alguém de cabeça baixa, alguém com as mãos colocadas na forma de esperar de Deus. Bênçãos que ele precisa. Em primeiro lugar, sujeição. Olha como é que começa a oração que Jesus ensinou. Pai, santificado seja o teu nome. Em primeiro lugar, Pai. Né? Poucas vezes a Bíblia coloca a pessoa de Deus nesses termos. Senhor, ganha ali, está entre os mais de longe, né? Senhor, Deus, Senhor dos Exércitos, né? Criador, a Bíblia fala sobre isso, e poucas vezes demonstra esse não somente a sua grandeza, mas essa aproximação através de um relacionamento paterno. Então é gostoso como começa essa oração. É uma oração de quem tem intimidade com o seu Senhor. É uma oração de quem conhece o Senhor e é conhecido por Ele. É uma oração daquele a quem o Senhor fez filho. Muito bem. Ainda assim, é uma oração dirigida a um pai. Por mais que o mundo hoje esteja quebrando essa hierarquia, e até muitos teólogos falsos venham quebrando também essa hierarquia em relação ao Senhor, em relação até mesmo a família, o pai dentro da família é alguém que está funcionalmente acima do restante dos membros da família. É alguém de quem os filhos devem ter o máximo respeito e sujeição. Claro que o filho não vai tratar o pai como Deus, mas quando Deus é chamado de pai, é sim lembrado não somente o relacionamento filial, terno, íntimo, familiar, mas também o fato do Senhor merecer de nós o mesmo respeito e ainda muito mais, né, guardadas as devidas proporções de que Ele é Deus, de um filho para o seu pai. Apesar do mundo estar deteriorando esse respeito dos filhos pelos pais, né, hoje em dia parece que os filhos, e espero que os da igreja não, né? Espero que os da igreja, aprendendo sobre a palavra do Senhor, sendo educados assim, estejam tendo a sua rebeldia convertida em sujeição, em obediência, em bom testemunho, e estejam respeitando seus pais. Mas o que o mundo ensina é o seguinte: ah, meu pai não sabe nada. Meu pai é de outra geração. Essa geração, o mundo hoje é outra cabeça. E o velho lá em casa tem um modo de se referir, é desrespeitoso. Como era antigamente, o pessoal mais antigo, não eu, né? Eu sou muito novinho, né? Mas o pessoal aí mais de idade, a pessoa chegava para o pai e falava o quê? Bênção. Pedir a bênção do pai. Pedir a bênção do pai era algo, não, que quer dizer? Significa que o meu pai, além de merecer o meu respeito, é alguém que tem um papel fundamental dentro da nossa família, é o responsável por clamar a Deus pelo nosso bem-estar. Então, a ideia, claro que esse é um hábito que o mundo adquiriu, e aí no dia a dia dos hábitos mundanos vai assumindo outras características. Mas quando nós empatamos esse hábito com o ensino da Bíblia, significa o meu pai é aquele que o Senhor colocou na minha família para me guiar, eu devo respeito a ele, e tem mais, ele é o pastor dentro da minha casa, ele é o pastor da minha mãe, ele é o pastor dos meus irmãos, ele é o meu pastor dentro aqui de casa. É para ele que eu vou pedir para que ele clame a Deus por mim. Então, esse conceito tão respeitoso de um pai, ele é muito mais maximizado quando aponta para Deus. Então, apesar de parecer algo tão terno que ignore essa hierarquia, ele não faz isso. Chamar Deus de pai não é a mesma coisa que chamar o cara lá do alto, né? Ô paizão, né? Aqui é um negócio, até uma postura irreverente. É com a fronte caída, com a fronte dobrada. É com, se não com os joelhos em terra, mas com o coração em terra, que nós chamamos o nosso Deus de pai, nós sujeitos a ele. E depois, como é que continua a oração? Santificado seja o teu nome. Deus já não é santo? Como é que eu posso pedir para o nome de Deus ser mais santo do que já é? Mas não é isso. É santificado seja o teu nome na minha vida. Que eu trabalhe para santificar o seu bom nome. O que que acontece quando eu esqueço o bom testemunho e começo a viver de qualquer jeito? O que que acontece com o nome do Senhor na boca dos incrédulos que olham para a minha vida? O nome de Cristo é difamado. O nome de Cristo é desprezado. Fala aí, ó, para ser que nem esse, para ser crente, esse negócio de Bíblia, de Jesus, aí, ó como é que são esse povo que fala do nome de Jesus. E o nome de Cristo é abandonado. O nome de Cristo é manchado. Desse modo aqui, ao pedir santificado seja o seu nome, quem assim faz essa oração se coloca em sujeição do Senhor. Para quê? Para que o nome dele seja santificado no meio do mundo. E como esse nome é santificado? De diversas maneiras. Os crentes olham para a vida de alguém que está trabalhando por isso, orando por isso e agindo de conformidade com essa oração, e ficam encorajados a fazer o mesmo. Dão glórias ao Senhor pela transformação que tem feito na vida daquele irmão e de outros. E no mundo? O mundo pode agir de duas formas que santificam o nosso Senhor. Em primeiro lugar, com simpatia, né? O que aconteceu com a igreja de Atos, lá no comecinho, né? Quando os irmãos começaram a se converter, e ficou aquele povão, veio aquele povão de judeus para adorar no templo, se converteram e agora foram ficando, e daqui a pouco tinha uma igreja cristã enorme e muita gente com necessidade. Quem tinha mais posse trazia para os apóstolos recursos que forneciam para quem precisava, e a igreja tinha verdadeira comunhão, e a Bíblia diz que o mundo começou a ter simpatia pela igreja, de ver o amor deles, de ver a união, de ver o modo como eles eram unidos, começou a gerar certa simpatia. Às vezes, isso pode acontecer. O mundo pode reagir de certa forma, que santifica o Senhor, olhando para a nossa vida, quando assim o santificamos, quando santificamos esse nome, e falar assim: como eu queria que a minha vida tivesse uma ação de Deus como na sua. Como eu queria que a minha família encontrasse a paz que a sua família encontrou. Então, às vezes o mundo fica admirado com aquilo. Mas, assim como aconteceu com aquela igreja, o que aconteceu com a igreja de Atos? Estava lá, crescendo em simpatia. Até que passou a pregar o evangelho, e o evangelho começou aí de frente com os conceitos errados do mundo. E aí está lá Estevão pregando o evangelho, mostrando a mentira que os fariseus ensinavam, mostrando que Jesus era o Messias em quem eles deviam crer, que era o Deus eterno que se fez carne, que morreu por nós, que pela fé nós somos salvos, quebrando com aquela tradição antiga que devia ceder à vinda de Cristo. O que aconteceu com a simpatia? acabou a simpatia. O que, que aconteceu com a igreja? Teve um mártir e começou uma perseguição. E aí o mundo reage negativamente. Ah, então o nome de Cristo não é santificado. É sim. É sim. Porque Jesus falou, eles vão odiar vocês, porque me odiaram primeiro. Jesus falou assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque ele sabia que nós não íamos agradar o mundo. E quando nós não agradamos o mundo pelas razões certas, o nome de Deus é santificado. Por que eu disse pelas razões certas? Porque eu posso ser odiado pelo mundo por ser um mentiroso, né? Eu chego na escola e conto mentira para todo mundo. Ou eu posso ser um preguiçoso. Chego no trabalho, enrolo no trabalho. Ou posso ser alguém desonesto, eu passo a perna nos outros. O pessoal fala, puxa, mas aquele cara não tem caráter, hein? E aí ficam com raiva de nós, mas não porque somos crentes, mas porque o nosso testemunho é péssimo, o nosso caráter está apontando para o oposto do que o nosso Senhor ensina. Não estamos brilhando a luz de Cristo, ao contrário, estamos mostrando trevas diante do mundo. Aí é diferente do que aqueles caras, esses falsos apóstolos aí que são presos, dizem assim, ah, estou preso porque estão me perseguindo pelo Evangelho. Que está preso porque é um ladrão, é um salafrário, porque não tem caráter. Diferente daqueles que, vivendo uma vida reta, desagradam o mundo para santificar o nome do Senhor. Isso exige o quê? Sujeição, né? É natural nosso comprar briga contra o mundo? Não é. Nós fazemos porque entramos em sujeição diante de Deus. Isso aqui deve ser uma oração nossa. Não é fácil ser sujeito a Deus. E o que mais? A oração continua. Venha o teu reino. Muitos comentaristas, e em certo sentido eles têm razão, essa é uma oração escatológica. Venha o teu reino milenar. Que Jesus venha logo, que instaure aqui o seu reino, e que Israel seja reassentado no seu território, que Jesus reine aqui, e que daqui reine sobre todo mundo. E que passem esses 1000 anos até que o Senhor venha, julgue tudo, comece a eternidade. Pronto, então essa oração tem um caráter escatológico. Mas a expressão reino de Deus nas Escrituras, ela tem vários sentidos. E um deles deve estar presente aqui nas nossas orações. A ideia do reino de Deus como influência do Senhor hoje, enquanto ele não traz o seu reino terreno, o reino espiritual do Senhor. Então dizer venha o teu reino significa controle a minha vida como um rei, que eu seja seu súdito, seja o meu rei não só de direito, mas na prática, todo dia. Que eu acorde lembrando que eu sou seu súdito e que, como o Senhor é meu rei, tudo que eu vou fazer tem que passar pela sua tribuna, pelo seu trono, que o seu cetro seja aquilo que aponta o caminho que eu devo andar. Tudo isso exige sujeição e essa é uma necessidade nossa. Crente que não é sujeito a Deus, de duas uma, ou ele não é crente, né? Só parece crente, mas não é de verdade, né? No fundo do coração ele não creu, não foi transformado. A gente do lado de fora não tem como ver o coração, né? E a gente olha, a gente estranha as atitudes. Senhor, Deus, Jesus é meu Senhor, mas é meu Senhor só da boca para fora. Em nenhuma atitude que eu tenho ele é Senhor de nada. Então, às vezes, não é crente. Ou, às vezes, é um crente rebelde que está precisando de disciplina. Só tem servo do Senhor que se sujeita a ele. Qual é o problema? Porque isso é uma necessidade. Porque o nosso coração rebelde não quer fazer isso. Até Adão, que não tinha pecado, quis tomar sua própria decisão. Olhe como esse conceito de liberdade, não só de liberdade no que é realmente benéfico, mas liberdade do Senhor. Não, é liberdade não do mundo, não de opressão, mas ficar livre do Senhor, tirar férias de Deus. Esses dias alguém me disse assim, eu estou me dando um tempo. Falei, então tem alguma coisa acontecendo errado. A gente não pode, está dando tempo o quê? De Deus? Eu estou tirando um tempo para mim. Então, nesse tempo, eu estou... Deus fica de lado, entendeu? Então, para quê? Para isso? Não pode. Tem que haver sujeição. Mas o nosso coração é duro, é rebelde. E essa sujeição deve ser objeto das nossas orações. Segunda necessidade, a mais famosa, provisão das carências, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, assim é que Mateus diz. Aqui em Lucas diz assim, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Cotidiano quer dizer o pão nosso de cada dia também, o pão nosso diário, as nossas necessidades de todo dia. Só que Mateus diz assim, dá-nos hoje. E Lucas diz o quê? Dá-nos de dia em dia. Ou seja, Senhor, aquilo que a gente precisa, nós precisamos sempre. E a única fonte que nós temos é o Senhor. Então, além de devida sujeição, o reconhecimento de que é o Senhor quem cuida de nós em tudo, há aqui um pedido diário. E não é só por pão. Por que será que Jesus falou do pão? Por que pão? Ele não falou do bolo nosso, a uva nossa de cada dia. O povo comia uva. A azeitona nossa de cada dia, né? O que mais que eles comiam? O figo nosso de cada dia. Eles comiam bastante figo. Eles tinham, né? Figos silvestres, eles colhiam mais para o lado da Galileia. E era muito bom. Por que, que ele não fala isso? Porque o pão era o alimento básico. Era o mais básico. E ao pedir por isso, ele está usando uma figura de linguagem que os irmãos vão aprender português até o final, né? Eu sempre vou tentando lembrar as figuras de linguagem para a gente saber reconhecê-las nas escrituras e isso ajudar a gente a interpretar. É uma sinédoque. É quando você pega uma parte, mas usa para se referir ao todo, né? Então, quando ele pede o pão nosso de cada dia, o que, que ele está apontando de verdade? Para todas as nossas necessidades. Não só a necessidade de pão. Não só a necessidade do que comer. Mas também do que beber. E também do que vestir. E também do trabalho para adquirir isso. E também de saúde. E também das aflições, de consolo. Quando ele diz o pão nosso cotidiano, ele olha para as nossas necessidades constantes, todas elas. Tudo aquilo de que a gente tem carência. E ele pede o quê para Deus? Dá-nos de dia em dia. Então os nossos pedidos devem estar diante do Senhor, de dia em dia também. Onde está a dificuldade? Você fala, mas isso aí todo mundo já faz. Na verdade, as pessoas têm que aprender os outros componentes da oração. Porque algumas vezes a gente tem a impressão que a oração é só para pedir, não é? Não para agradecer, não. Mas tem uma jogada a mais aqui. As necessidades são de dia em dia. O suprimento é de dia em dia. O que nos diz que também a oração deve ser de dia em dia. Qual é o problema? O problema é que na prática nós acabamos ignorando a ajuda de Deus, o sustento de Deus nas coisas básicas, né? Eu estou trabalhando, eu vou lá no mercado, eu compro, faço lá uma comidinha, um arroz e feijão em casa, né? O arroz com fazão, né? Ah, não, arroz com feijão, né? Mais baratinho. E aí a gente olha para isso e considera isso fruto do nosso braço somente. E não da atuação provedora do Senhor. Então a gente não clama mais por essas coisas, porque afinal, eu trabalho, eu vou lá, eu tenho cartão de crédito, isso aí, essa parte deixa comigo. Agora, se eu passo por um problema sério, aí não, aí vamos pedir a Deus. E a nossa oração, até de pedidos, passa a ser intermitente. Quando eu atravesso um problema mais sério, um problema de saúde, problema no trabalho, problema na família, aí eu vou orar, aí eu vou pedir. Quando esse pedido básico mostra que a oração, até pelas coisas mais simples, deve ser diária. Senhor, dá-nos do alimento que precisamos todos os dias. E todo dia orar por isso. A gente até criou um hábito de agradecer os alimentos, né? E às vezes vira tanto hábito que a gente nem presta mais atenção na oração que faz. Isso também não pode acontecer. Mas não só o agradecimento, mas o pedido deve ser feito ao Senhor todos os dias. Ele vai nos lembrar que nós precisamos do Senhor até nas mínimas coisas e o tempo todo. Não tem tempo que a gente pode dizer para Deus, ó, Senhor, agora daqui para frente deixa comigo, aqui eu já peguei, pode atender outro, pode socorrer outro que daqui para frente deixa comigo que eu dou conta sozinho. Né? Não tem esse tempo. Todos os dias, nas coisas difíceis e nas coisas fáceis, a gente depende do Senhor e deve orar a Ele. Essa é uma necessidade que deve estar diariamente nas nossas orações. Mas tem uma terceira, que é a purificação de pecados. Opa, olha só o versículo 4, a primeira parte que diz, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. Muito bem, a gente tem essa necessidade de reatar, eu vou mudar a palavra, de reavivar a nossa comunhão com o Senhor diariamente, comunhão essa que começa a ficar empanada pelo nosso pecado. Por quê? Porque o Senhor nos abandona? Nunca. Por mais que nós mereçamos ser abandonados, por mais que nós mereçamos ter o nome riscado do livro da vida, a Bíblia diz que isso, pela graça do Senhor, não acontece. Por quê? Porque Jesus nos comprou com o seu sangue. É uma compra, não é um aluguel. Ah, já alugou, tá caro, quer saber? Ó, deixa eu devolver lá pro dono de verdade. Ele nos comprou com o seu sangue. Deus bateu o martelo e disse, agora é justo. Ele não vai voltar atrás nisso. Ah, mas eu não mereço. Claro que não. Não merecia antes, não merece agora. É pela graça do Senhor que nós somos salvos desde o começo e mantidos na salvação até o final. A Bíblia diz que Ele é poderoso para nos apresentar imaculado naquele dia. Mas com tanto pecado que eu tenho, imaculado é. Sabe por quê? Porque Jesus pagou cada dívida, cada pecado nosso. Ele sofreu no nosso lugar na cruz. Cada um deles. É por isso que Ele tem o direito de nos apresentar imaculado. Então, o que que o pecado pode fazer com a minha comunhão com Deus, já que não me deixa perder a filiação? Ele pode fazer com que a gente perca comunhão, afinidade, bom relacionamento. E pode também fazer com que nós nos tornemos alvos da disciplina do Senhor. Não do ódio do Senhor. Não da ira do Senhor, mas da sua disciplina. E podemos ser alvo de um marasmo espiritual. O pecado vai tomando lugar e daqui a pouco o meu coração, que tanto amava o Senhor, está com tanta carga de pecado por cima dele, que esse amor já se desvia. O amor ao mundo toma o lugar do amor a Deus. E aí a nossa comunhão com o Senhor vai ficando afetada. Graças a Deus, 1 João 9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é por isso que na oração que Jesus ensinou, está aqui o perdão de pecados. Agora, é um pedido de perdão que nos coloca diante de uma certa responsabilidade. Ele diz, pois também nós perdoamos a quem nos deve. É claro que esse pedido de perdão não fica atrelado. É assim, ó, se você não perdoa também, não perdoa, não tem perdão para você, agora você vai para o inferno. Não, não é esse o caso. O nosso perdão vem de Jesus e não das nossas atitudes. Mas ele nos coloca, a Bíblia diz, o amor de Cristo, o amor de Deus, nos constrange. Agora Deus me perdoa de coisas terríveis e eu vou ficar com picuinha com meu irmão. Eu não vou perdoar. Aí a gente lembra nesse pedaço da oração daquela parábola do credor incompassivo. O rei perdoou ele de 10 mil talentos. Cada talento são 37 quilos de prata. Vezes 10 mil, 370 toneladas de prata. Como alguém podia pagar isso? Um reino como o de Israel pagava para outros reinos suzeranos, às vezes 800 talentos num ano. 800 talentos de prata. Agora, um servo devia para o rei 10 mil talentos, uma pessoa só. Jesus usa um número absurdo para mostrar que a nossa dívida para com Deus era impagável. E por isso ele teve que pagar. Não dava para falar, agora você está melhorzinho, vai você morrer na cruz, né? Você pelo menos tá mais adiantadinho. E quem mais? Quem mais aí está com a vida em dia, né? Então vamos ver quem vale mais. Vamos fazer assim, vamos pegar uns 3, 4 mais agraduados, né? Como diz lá no sertão, vamos pegar uns 3, 4 mais agradados, vamos pregar junto na cruz. Aí, padre, não tem como. Não tem como. Então, Jesus se fez homem, se fez carne, e Deus morreu na cruz. Como que ele morreu na cruz? O corpo que ele assumiu. Ele passou pela experiência humana da morte para pagar o nosso pecado, para ser o nosso substituto, para nos dar gratuitamente o perdão que a gente não merece e que ele nos dá por amor. E aí, naquela parábola, aquele que foi perdoado de 370 quilos de prata, não, toneladas de prata, né, vamos colocar direito, 370 mil quilos de prata, não perdoava o seu conservo de 100 denários, né, 100 moedinhas, 100 dinheiros. Né, a moeda que o cara ganhava num dia de trabalho. Trabalhou lá, quanto que é? Aqui é um denário. Então, 100 dias o cara ganha isso. O outro precisa trabalhar 65 milhões de dias. Acho que eu fiz uma conta uma vez, dava algo assim. Já pensou? 65 milhões de dias para ganhar 10 mil talentos? Não, aí talento mesmo, está que nem a seleção. Não, ponta talento, goleiro talento, o zagueiro talento. Não é esse tipo de talento. São aquela fortuna, mas o outro, que era o conservo na mesma condição, ele não perdoava. Então, essa oração de perdão de pecados, perdão que a gente sabe que recebe, deve também nos constranger e levar a gente a perdoar os nossos irmãos. O fato é, nós precisamos de purificação de pecados, e isso deve ser nossa atenção diária. Não só quando cometeu um negócio pior, mas todos os dias a gente deve, essa oração diária deve nos tornar sensíveis a pecados que às vezes passam desapercebidos. Né? Puxa, falei um palavrão feio, briguei lá no mercado, dei um mau testemunho, Senhor me perdoa. Mas, guardei um rancor do irmão ali, contei uma mentira ali, fiquei com um troquinho, uma moedinha a mais, sei quê. Às vezes passa desapercebido. Essa oração, nós nos importarmos diariamente com o pecado na oração, deve nos tornar mais sensíveis. Aliás, vou usar outro advérbio, e menos dispostos a conviver com pecados, ainda que pecados de menor gravidade, ainda que pecados de menor impacto. Todos eles devem estar presentes na nossa oração diária de perdão. Essa é uma necessidade que nós temos e Jesus colocou na sua oração modelo algo assim. E por fim, a última necessidade que nós temos é a luta contra o desvio. Só que não é um desvio que nem esse, não é um desvio de trânsito. A gente não fica bravo quando você está atrasado e você chega num lugar, está um desvio que joga você lá para longe. Uma vez em São Paulo, para voltar, eu fui falar no Vejam Só, né? Aliás, amanhã eu vou gravar um programa lá no Vejam Só e vai passar na terça à noite. E na volta, por causa da chuva, tinha umas pontes que não dava. Eu queria sair na ponte da Casa Verde, aquela ponte em cima do trilho do trem não podia passar, e jogou. Eu fui lá para o Memorial da América Latina, lá não tinha como voltar. Eu dei tanta volta em São Paulo porque tinha muito desvio. O que um desvio faz? Tira a gente da nossa rota, tira a gente do rumo que a gente quer ir, que a gente precisa ir, onde está o nosso destino final. Só que nesse caso é um desvio espiritual. Olha o que Jesus diz. E não nos deixe cair em tentação. Agora, é claro que é muito fácil eu orar e não me importar com a tentação. Já orei. Agora, Deus que me livre da tentação, né? Eu orei, agora eu vou esperar. Agora eu vou confiar no Senhor, né? Nas outras coisas, não confia, não espera em Deus. Mas nessa eu vou esperar. O Senhor que tire a minha vontade. Não é assim que a Bíblia coloca. Ela nos coloca numa luta contra o pecado. A gente estudou Filipenses esses dias, né? Paulo falando assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Então ele coloca os dois lados da moeda. Para nos santificarmos, para desenvolvermos nossa salvação, é o Senhor quem tem que mudar o nosso querer, o nosso realizar. Não obstante, qual é a ordem de Paulo? Desenvolvei. Né? No plural, desenvolvei vós a santificação, a vossa santificação, com temor e tremor. Mas o outro lado é que eu também não consigo fazer isso sozinho. Não é orando assim, botando os pés para cima e assistindo coisas ruins e tendo conversações ruins, indo a lugares impróprios, que eu luto contra o pecado. Não é assim. Mas também não é com a própria força do braço. Diariamente nós devemos clamar por libertação do desvio. Devemos diariamente pedir que o Senhor nos livre de tentação. E essa é uma oração que tem respaldo também na Bíblia quanto à sua resposta. A Bíblia já diz que Deus não nos deixa sermos tentados acima da força que Ele mesmo nos dá de repelir a tentação, de dizer não, de fugir dela. Então, para que, que eu oro? Para o Senhor trabalhar na minha fidelidade, trabalhar no meu coração. Senhor, olha como eu sou fraco. Olha só, acabei de pedir perdão pelos meus pecados, porque eu sou pecador e porque eu de fato tenho pecado. Senhor, diminua, me ajude a diminuir esses pecados. Que cada dia eu tenha uma lista menor de pecados para pedir perdão. E que jeito? Me ajudando a resistir à tentação. Quando a tentação vier, Senhor, toca no meu coração, faça o Espírito Santo me lembrar de textos que eu tenho aprendido. E mais, me encha o coração de fidelidade. Me dê muito temor e tremor diante do Senhor. Que eu me preocupe em obedecê-lo. Que eu tema sair da comunhão com o Senhor. E que assim eu possa lutar contra a tentação, deixar ela para trás, ser um bom servo. Se nós não precisamos orar por isso aqui diariamente, mas ninguém precisa. Nós precisamos diariamente. Não é só o pão nosso de cada dia. É a tentação nossa de cada dia também, que deve receber as nossas orações. Quando? Diariamente. Dominicalmente não serve. Né? Ah, vou na igreja de domingo, aí eu faço as orações, eu faço uma oração mais forte que dá pela semana inteira, né? É uma oração de largo espectro, né? Que nem antibiótico. Oração de longa duração de vida, né? Igual bateria, né? Bateria longa vida, ou leite longa vida. Não tem, nesse caso, não tem oração longa vida. Ela tem que ser feita todos os dias. Tem que ser fresquinha. Tirada da palavra de Deus. Não é da vaca, não. Tirada da palavra de Deus todos os dias. E de um coração temeroso diante do Senhor. Um coração que ama o Senhor e que quer continuar a servir. Esse é o modelo da oração que o Senhor nos deu. Que aponta as nossas necessidades. Volta lá, vamos revê-las. Sujeição ao Senhor. Todos os dias nós temos que nos sujeitar ao Senhor e a nossa oração deve refletir isso. Desde o início da oração, nós sujeitos, o Senhor, o nosso Pai, o nosso Rei, o nosso Senhor. Segundo lugar, a provisão das carências. Não só quando está apertado, todos os dias, até pelas mínimas coisas. O Senhor quer ser o provedor de todas as coisas. Assim Ele o é. Ele não é o Deus só das coisas grandes, das pequenas. E Ele quer que nossa oração também não seja só pelas coisas grandes, mas cada uma. Deus, o Deus das coisas grandes, o Senhor dos exércitos, é também o Deus das coisas fortuitas, das coisas pequenas, das coisas que não abalam o mundo, não mudam o curso de rios, mas que diariamente são importantes para nós. Ele também quer nos purificar dos pecados, e a oração é esse veículo. Diariamente nós precisamos pedir para o Senhor sondar o nosso coração, colocar todos os pecados diante do Senhor e pedir para Ele nos lavar. Em quarto lugar, uma luta diária, que começa na oração, contra a tentação e contra o desvio. Luta que começa de joelhos diante do Senhor e que depois se demonstra nas nossas pernas, correndo para longe do pecado, correndo para o lado da cruz de Cristo. Vamos orar por isso? Vamos clamar a Deus que trate os nossos corações a partir das nossas orações? Marcelo, vem até aqui. Por favor, ore por nós. Clame a Deus para que faça com que as nossas orações sejam uma ferramenta diária de afiar a nossa vida cristã.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta palavra, Senhor, mais esse ensinamento, Senhor. Senhor, nos abençoe para que façamos da nossa oração um veículo de contato contigo diário, Senhor. Que ao levantar, ao deitar, estejamos falando contigo, pedindo a tua proteção, pedindo, Senhor, que estejas abrindo as portas, esteja nos protegendo, esteja nos preservando de todos os males que tem neste mundo, Senhor. Que esta mensagem entre nos corações, Senhor, que as pessoas se lembrem que, como pai e filho, o relacionamento é diário, é amoroso, Senhor, é um relacionamento de carinho e de proteção, Senhor. Chegue, Senhor, junto a nós, nos proteja, proteja nossas crianças, Senhor, proteja os nossos lares, os nossos trabalhos, Senhor, esteja perdoando os nossos pecados e seja, Senhor, sempre o Deus que vai guiando os nossos caminhos e nos mostrando, Senhor, por onde andar. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mais este culto. Recebe os nossos louvores, nossas adorações. Em nome de Senhor Jesus, amém.